O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 35 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora, hora de bate-papo aqui no Expresso. Eu sei. Você, nesse momento, deve estar querendo saber o que acontece quando um calçado de cano alto encontra um animal bípede da ordem dos primatas. O resultado? Botamê, um ser impoluto que se dedica à preservação da paz e luta do bem contra o mal. E de onde você continua seu inquérito? De que mente, de que ser poderia surgir tal mistura de bota com homem? Ué, do Sunsa, nossa prata da casa aqui, Felipe Assunção, o Sunsa é outro ser estranho que pensa possuir um charme de um agente publicitário dos anos 50, a visão de Walt Disney e o humor de um mochileiro das galáxias, além de canecas do Homem-Aranha e desenhar vacas. Para conversar com a gente, recebemos aqui no estúdio o nosso próprio publicitário educativo, cartunista, criador do Bota também, desenhador de vacas, desenhista de vacas e... Homem-Aranha da UFMG Educativa nas horas vagas.
Boa tarde.
O homem multifunções. Boa tarde,
Sunsa. Boa tarde, ouvintes da UFMG Educativa. Boa tarde, Sartoretto. Pô, que bela apresentação, hein?
Não é?
Me senti honrado.
Pois é, tá difícil, eu fico imaginando o que o ouvinte deve pensar de você.
Pô, se eles cutugiram então, né?
Aí não que... é? Bom, falando sério, Sunsa, como que foi que surgiu a ideia do Botamin aí, este ser impoluto?
A ideia do Botamin, ele surgiu... há muitos anos atrás, né, quando eu era moleque mesmo, no colégio, e aí a brincadeira era exatamente essa, era brincar com super-herói, né, o Batman tinha o morcego, o Homem-Aranha tinha a aranha, eu queria fazer um super-herói que o símbolo dele era uma bota, uma coisa nada a ver, era uma paródia mesmo.
E por que uma bota?
Boa pergunta, é igual porque eu desenho vacas, eu não sei, só é uma bota.
Você já tinha uma bota de estimação, assim, que você curtia?
Tinha daquelas de borracha, de sabe? Borracha,
sim. Aquelas, que dava um chulé legal, né?
Isso é mesmo.
Será que o chulé moldou o personagem,
hein? Pode ser. Eu não sei também se é por causa que eu tinha aquelas botas de plástico que a gente usava quando chovia, né? Quando a gente era menino. Mas, ou se era porque também todo super-herói usa uma bota, né? E eu pensei assim, pô, todo mundo usa bota. Uma bota na cabeça...
E como defensor aí do bem contra o mal, quem é o Botamê?
Quem é o Botamê? Essa descrição assim, defesa do bem contra o mal é quando ele mesmo, né, fala do seu campo de atuação, né? Mas assim, e tem muitas pessoas que acham que ele é um anti-herói, mas pra mim, pessoalmente, eu acho só que ele é um bêbado que acha que é um super-herói.
Ele já nasceu bêbado e desde a época que você era mais novo, não, ele era mais sério, né?
Isso é legal, quando ele nasceu ele nem tinha bota na cabeça, ele tinha só um brasão de bota assim no peito e ele era um super-herói tipo Batman. Depois de um tempo eu reformulei ele todo, aí ele tinha bota na cabeça, virou um super-herói todo bombadinho assim e tinha superpoderes, e ele era um super-herói de verdade. Quando eu tava lá no colégio, assim, uns 2003, se não me engano, que aí ele virou o Botamê do jeito que ele é hoje.
Assim. E essa decadência do Botamê aí tem uma...
alguma coisa que
ele começou sério, vida. Depois ele botou uma bota na cabeça, depois ele engordou.
Eu acho que pode ser que ele foi indo de acordo com a minha crença na humanidade.
Olha só.
Tô brincando.
Bom, você é o nosso publicitário educativo aqui da UFMG Educativa. Como que a sua formação ajuda na criação das narrativas do Botamê?
Cara, eu me encaro que quando eu faço o Botamê, quando eu faço os quadrinhos, as tirinhas dele, eu encaro como se fosse entretenimento, sabe? Então, assim, eu me vejo como um comunicador, não como um, assim, eu acho que, assim, o objetivo realmente é entreter. Tem, claro que, às vezes, passar alguma ideia, fazer alguma crítica, né, algum desse tipo de... Mas, assim, o que eu acho mais feliz é quando eu vejo, assim, que eu tô conseguindo fazer a pessoa rir também daquilo, ou gostar daquilo que eu gosto tanto de fazer. Me ajuda, acho que, nesse sentido, mas no sentido mais de comunicar mesmo.
Pra quem, de repente, nunca viu as tiras do Bota, quais são os principais temas aí, os principais adversários, vilões ou temas que o Bota enfrenta?
Não, tem de tudo, assim. Tem de futebol, política... humanidade em geral, né? As últimas desventuras dele é sobre a crise, né? Então tô brincando com esse negócio da crise, E aí tem eu, assim, tem os personagens recorrentes, às vezes são pessoas, né, da minha vida, né? Então, assim, às vezes amigo meu aparece, eu apareço muito. É, mas, é, assim, tem de tudo, não tem um tema muito recorrente, não. Tem mais a característica dele, né? De ser assim, ele sempre tentar ajudar tudo, mas acabar atrapalhando, né?
Bom, são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com o nosso publicitário e cartunista Felipe Assunção. É, Assunção, você já lançou outras edições impressas do Botaman antes, mas essa é a primeira vez que você faz uma arrecadação colaborativa como no Catarse ou não?
Sim, primeira vez.
E por que você chegou a essa plataforma? Como é que, por que dessa vez as é diferente?
É, porque as outras três publicações, elas foram... É, foram histórias únicas, né? Então, assim, cada uma delas era uma história que começava e terminava ali. Elas tinham 36 páginas, cada uma delas. Eram preto e branca e tudo mais. Então, foram revistas que eu consegui bancar. Uhum. Né? Eu sou um quadrinista, né? Um cartunista independente. Então, foram publicações que eu consegui bancar, que o valor não ficou tão alto e tudo mais. E aí, quando eu tive essa ideia que eu quis publicar todo o acervo de tiras do Botaman, mais uma sessão de histórico dele e uma sessão com artistas convidados, acabou ficando um livro muito maior. E pelas tiras serem coloridas também, ficou um preço mais caro. E aí, como o Catarse, né, ele já está bem famoso no meio, assim, dos quadrinhos aqui no Brasil, conseguindo financiar vários projetos de quadrinho, eu resolvi tentar. Falei, vamos tentar ver se eu consigo arrecadar o dinheiro necessário. Tentei fazer a campanha da forma mais justa, né? Para que, assim, que a pessoa com preço mais baixo, mais custo mesmo, conseguisse a coletânea e colocar outras coisas de brinde, bonecos e essas próprias revistas que eu já lancei.
É, você falou aí que as outras você lançou do próprio bolso. Como é que é ser um quadrinista independente? É muito caro? É difícil de conseguir? Como é que é?
É, hoje em dia, acredito que seja um pouco mais fácil. Você vai ter que ter por exemplo, se você for um quadrinista independente que vai publicar, você pode ser só um quadrinista independente e fazer o web quadrinhos, né, ou tudo mais. Mas se vai publicar, você vai ter que ter o dinheiro para bancar a sua publicação. Então isso pode ditar tudo dela, né? Pode ditar se ela vai ser colorida ou não, pode ditar o formato que ela vai ter ou não, porque depende do papel que vai ser ou não, né? Antigamente, quadrinista independente era muito fanzineiro, né? Ficava fazendo fanzine, que era papel ofício mesmo, xerocado, tudo mais. Por quê? Porque era barato, era o que dava para pagar. Hoje em dia, com a evolução das gráficas e tudo mais, acaba que você consegue fazer um produto melhor, mas gastando um pouco menos de dinheiro. Então, você não precisa fazer grandes publicações. Você fazendo uma tiragem de 500, uma tiragem de 1.000, você já consegue um preço mais acessível para você poder bancar do próprio bolso.
Agora, voltando aí para a questão do Catarse, para essa arrecadação, o que está envolvido no processo de fazer uma campanha de arrecadação como essa? Conta aí para o pessoal que está pensando em pôr a mão na massa, como é que é organizar isso?
É, a minha primeira preocupação minha foi com o valor da campanha, assim, que acabou, na minha opinião, ainda acabou ficando um pouco alto, mas é por causa do preço da impressão do livro mesmo. Então eu peguei o preço da impressão do livro, calculei direitinho os valores, porque você tem algumas coisas que você tem que lembrar aí na hora que você está fazendo a campanha, que, por exemplo, você tem do valor total arrecadado, 13% é do site do Catarse. Então você já tem que contar com esses 13%. Fora isso, você tem que considerar uma porcentagem para você enviar as recompensas, porque você vai ter apoio do Rio de Janeiro, de São Paulo, lá do Sul, do Nordeste. Então, se você poder enviar tudo isso, também já tem que estar lá, fora o preço de impressão. E uma coisa que eu me preocupei bastante, assim, quando eu estava fazendo, era, depois de definir esse valor, colocar, assim, com o valor mais baixo que eu conseguisse, a preço de custo mesmo, a coletânea em si, né? Colocar ela com o preço mais baixo possível, porque o objetivo aqui é que ela seja feita, né? Não é... Então... E também para dar uma forma de, além dos outros brindes, a pessoa também que comprar pelo Catarse tem uma outra vantagem, que além de estar apoiando, além de estar ajudando, vai também conseguir ao preço de custo, um preço mais barato.
Legal. E além do Botaman, quais outros projetos você já realizou? Conta um pouquinho das outras atividades do mundo de Sunsa.
Bem, eu trabalho com ilustração, né, freelancer. sou professor de pintura digital, mas assim, para publicação de quadrinhos, eu tenho algumas tiras que eu já publiquei em sites de internet, onde o personagem era eu mesmo, eu e meu cachorro, Bilal, mas essas foram poucas tiras. E eu tenho um projeto mais recente que eu faço mais, que é o Eu Desenho Vacas, onde eu desenho várias vacas de vários jeitos, vacas personagens, vacas realistas, vacas piratas. Eu posto no meu site, Eu Desenho Vacas.
E tem também o projeto de charges sonoras, começou como um trabalho de conclusão, não foi isso?
O charges sonoras foi o meu, quando eu formei em publicidade, depois eu formei em rádio e TV. Quando eu formei em rádio e TV, o meu TCC foi o charges sonora, e aí desde então eu continuo produzindo charges sonora aqui pro Óbvio Lulante, aqui da Rádio FM de Educativa, todas as quartas-feiras.
Bacana, e tem projetos novos aí pro futuro, como é que tá focado na campanha, como é que tá?
Tem, agora eu tô focado na campanha aqui, fazendo a divulgação para ver se ela, né, arrecada o dinheiro, que eu consigo publicar ela. Mas tem projetos futuros, assim, sem ser Botaman, sem ser as coisas, novos quadrinhos vindo por aí.
Beleza, valeu Assunção, muito obrigado, sorte aí com a campanha do Botaman, vida longa ao Bota, valeu. Tá aí, esse foi o nosso publicitário e cartunista Felipe Assunção. O Botaman, o herói, está agora em processo de arrecadação pelo site colaborativo Catarse. Para garantir sua cópia, conferir o projeto e a arte do Botaman e colaborar com a realização, é só acessar o link catarse.me/pt/Botaman, catarse.me/Botaman. E para saber mais sobre o trabalho do Felipe Assunção, é só acessar o site dele, o Fantástico Mundo de Sunsa, lembrando aí, sem ser cedilha, né? fantasticomundodesunca.org.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.